Na aula passada, nós concluímos toda a parte introdutória do nosso curso. E, a partir de agora, vamos para a parte intermediária de desenvolvimento. Eu tenho todo o esquema do curso até o final, os itens, os títulos, os tópicos. No entanto, este é um curso vivo. E o material que é utilizado, os filmes, parte do acervo de pintura, de escultura. Isso depende muito das cartas que eu recebo dos senhores, dos comentários, das críticas, das interpretações. Eu vou ajustando. Vou ajustando. Às vezes, uma obra pela qual eu tenho uma grande predileção é afastada. Já aconteceu mais de uma vez isso, em prol de uma outra que, pelo que os colegas escrevem, e alguns escrevem muito, estão participando muito de perto do trabalho todo, e então há esses ajustes, como no trabalho de hoje. Segunda obra do trabalho de hoje, que é uma obra arquitetônica, não era nem para entrar no nosso trabalho, mas vai fazer parte, dado o teor das conversações e como elas se encaminham. Eu peço a vocês, por favor, na medida do possível, escrevam. Mandem um e-mail, professor, essa é minha opinião, isso eu não tenho como responder, mas invariavelmente eu leio, bem? A resposta é dada aqui na própria aula, na construção dos nossos trabalhos. Então, hoje nós teremos apenas duas obras. Duas obras como um aprofundamento e passagem, sequência para a nossa próxima aula, que é muito complicada e que vai exigir várias revisões. Na aula de hoje, nós veremos primeiro uma escultura belíssima, belíssima. Eu não sei quantos dos senhores conhecem Búzios, no Rio de Janeiro. Búzios fica numa península, no Rio de Janeiro, muito bonita. Ali, ao redor, deve ter mais de 20 praias, lindas praias. A própria Búzios hoje já é uma praia muito diferente do que era, né? Desde que Brigitte Bardot visitou Búzios lá nos anos 60, houve a partir até uma escultura dela sentada olhando para a praia em Búzios. Aí Búzios virou a praia da moda em vários sentidos. Ali é um lugar muito amistoso, cheio de enseadas naquela península. O mar sereno, delicado, muito bonito ali. Eu vou então agora acessar o nosso trabalho de hoje, que está. Pronto, vamos primeiro partilhar a tela direitinho, para que todos possam acompanhar isso. Aqui está. Três pescadores vestidos na moda. Pronto, paremos aqui já na primeira imagem. Vamos trabalhar isso. Ok. A Cristina Mota fez essa escultura à beira do mar. Essa escultura, ela está a 30 metros aproximadamente da areia da praia, sobre essas pedras. Eu imagino como a Cristina deve ter. Ela mora aí desde 1990 e poucos, há décadas ela mora e frequenta essa praia da Armação, é uma das principais praias da península, e o quanto ela deve ter estudado e apreciado desde os ventos, o fenômeno das marés, impressionante. Essa escultura que ela fez, desses três pescadores recolhendo, isso é aquela pesca de arrastão muito conhecida, principalmente para o nordeste do país, e que é muito exigente, né? A pesca de arrastão, ela é exigente, eles levam geralmente com um barquinho, uma rede a 40, 50 metros dali, e para recolher é um trabalho de equipe. Né? Mas a rede é pesada, molhada, e às vezes com peixe, ela é um trabalho que envolve força e arte. Mas aí, especificamente onde ela construiu, há um fenômeno belíssimo. Quando a maré vaza, Os homens, esses pescadores, aparecem sobre as rochas. Algumas pessoas se aproximam, né? Visto de longe, dependendo da luminosidade, você não sabe que isso é uma escultura. Tamanho foi o estudo que ela fez nessa construção. Parecem, de fato, pescadores, recolhendo, arrastando a rede. E quando a maré sobe, você tem a nítida impressão de que está acontecendo agora a pesca, porque cobre os pés dele, dos pescadores. Um efeito esplêndido que ela conseguiu após ter estudado muito. Mas há muitas questões aí nessas esculturas. Essas esculturas, vocês sabem, elas são feitas primeiro em argila, né? Todo molde em argila, depois é feito um outro molde em gesso, para por fim fazer a parte definitiva em bronze e vai se fazendo ajustes, né? Na construção. Agora vamos trabalhar. O título da nossa aula de hoje, que como eu disse, é uma aula já de desenvolvimento, é a matemática simbólica em sua praticidade. Quero mostrar um pouco do aspecto prático da matemática simbólica. Primeiro vamos ver isso na escultura e em seguida na arquitetura. Na escultura, como vocês estão vendo aqui, se você remove esses três pescadores aí, o que você tem? Você tem a visão direta dos barcos, a visão direta. Quem está espirrando pode botar a máscara, por favor. Você tem a visão direta do mar e das embarcações, não é? É isso que se tem. No entanto, quando ela coloca isso, observe o que que funciona. Você vê o barco ao fundo, pelo fenômeno da transparência, mas você vê em primeiro plano o trabalho dos pescadores. Para quem está na beira da praia, funciona como uma parede. Essa parede, vejam, estamos falando de uma escultura ao ar livre. Essa parede, que é transparente, que está aí e, no entanto, possibilita ir além daí, nos traz aquelas primeiras lições que vimos na primeira e segunda aula. Lembram das porosidades, das pulverizações em matemática simbólica? Agora os senhores estão vendo o efeito disso na prática, no exercício concreto, no cotidiano, na beira de um mar lindo, em Búzios, no Rio de Janeiro, vocês têm a visão prática disso. Vamos avançar para a segunda imagem desta mesma escultura. Muito bem, está. Segunda escultura. Bem, aqui nós temos o famoso efeito do contraste, né? Observem os pescadores no ofício deles, a inclinação, a imagem. Vocês encontram na internet fotos muito próximas da expressão fisionômica, corpo, a musculatura, o modo de inflexão, o ponto de apoio das pernas para puxar essa rede. Realmente um trabalho que, ao mesmo tempo que exige delicadeza do pescador, força, muita força e o cuidado, né? Lembrem que uma rede dessa rasga facilmente quando se faz esse trabalho de recolher. E aqui nós temos aquelas lindas imagens de pôr do sol, de nascer do sol, que emoldura. Vamos aprofundar agora alguns elementos que eu anotei aqui para nós conversarmos. Em qualquer espaço existencial das nossas existências, nós encontramos, por vezes, a possibilidade disso que vocês estão vendo aqui diante dos olhos de vocês. De colocar, às vezes você faz isso com uma flor, às vezes você faz isso com um suspiro, às vezes você faz isso com amor, às vezes você faz isso, como é o caso, com a arte. ela pegou esses pescadores que nós estamos vendo, eles não são dissociados do ambiente. Eles são inseridos nesse ambiente. Hoje, nessa região toda de Búzios, há muitos pescadores assim, eles usam barquinho a motor. Além dessa pesca artesanal à beira do mar, eles usam também barquinho a motor. E, claro, com a pesca industrial que existe lá fora, com as embarcações médias passando, eles hoje estão em número mais reduzido. A maior parte desses pescadores hoje tem um duplo emprego, eles trabalham como garçons nos restaurantezinhos, nas praias de Búzios. Alguns vendem artesanatos com sua família. Eles não trabalham, é muito raro hoje trabalhar só com a pesca, como a gente está vendo aqui. No entanto, quando esta mulher, esta escultora, ela coloca diante de nós essa escultura, no exato contexto em que as coisas se passavam, da maneira como as coisas se passavam, observem a força que isso adquire, a ponto de pessoas que vão aí para fotografar. Tem outras esculturas dela pela cidade. A prefeitura que encomendou essa escultura que vocês estão vendo. Mas ela tem outras pela cidade. Essa é a mais conhecida, hoje é um dos trabalhos em escultura mais conhecidos por todo o nosso planeta. Virou um clássico essa escultura. Existe muita coisa sobre isso na internet, muito. Vocês encontram muito material sobre esse trabalho que ela desenvolveu. Quando ela coloca, vejam, no próprio contexto, um elemento do contexto, no trabalho como ele é feito, é quase uma aparição. Essas esculturas diante de nós, elas constituem uma aparição. Ao mesmo tempo, esses homens já não estão a eles, estão em aldeias próximas, e já não é bem assim como eles fazem, e, no entanto, é tão forte. Atualiza os elementos todos da vida da pessoa, da vida da aldeia, da história da aldeia, reeditando e funcionando como conectivo do presente para o futuro. Observem um uso prático do que nós estamos estudando na matemática simbólica nos nossos estudos. Okay? Não é preciso fazer teorizações, algumas cartas que eu li, que me mandaram com questões. Olha, é muito simples, viu? A aplicabilidade disso é muito simples dentro do que nós estamos vendo. Só, claro, pede todo o rigor ético, todo o cuidado epistemológico, como a gente está tendo, não é? E como ela fez aí, de maneira muito respeitosa, uma homenagem aos pescadores, uma homenagem àqueles que cultivam as águas, que cultivam o ar, que cultivam a vida e que fizeram de Búzios a cidadezinha que depois, hoje, claro, bem maior. Búzios hoje tem 40 mil pessoas, um pouco mais. É uma aldeia grande, uma praia grande. Eu vou passar para a terceira imagem. Aqui eu separei que eu fiz aqui, né? Eu abri um box, fechei. Só um pouquinho, por favor. Deixa eu tirar aqui. Ok, vou partilhar de novo a tela aqui. Pronto, aqui está. Vejam o fenômeno quando a maré sobe. Que espetáculo! Olhem como fica, exatamente como é quando eles estão fazendo esse trabalho, né, de recolher as redes. E aí, claro, eles vão ter que recuar. Não se recolhe a rede dentro do mar. Eles vão ter que estão no trabalho de recuo para fora do mar. Agora vamos aprofundar o nosso trabalho aqui. Ao inserir desta maneira como nós estamos acompanhando aqui, estes personagens que são históricos, que pertencem à aldeia, só estão fora do tempo, só estão deslocados na temporalidade, deslocados da base categorial, Você não vai encontrar mais nessa praia, porque hoje essa é uma praia muito cheia. Aí tem aquela. Tem uma passarela aí que tem um nome em homenagem a Brigitte Bardot. Tem muita gente indo, os peixinhos já fugiram daí há muito tempo com essas embarcações e tudo, mas era assim que era. Ao reinserir este elemento, ela coloca um elemento historiográfico, ela coloca um elemento epistemológico, ela coloca um elemento axiológico na comunidade. Observem como ela fez isso, não é? Como ela estruturou isso. O caminho que ela encontrou é via arte. Ela não tem como pegar três pescadores e colocar aí, como vocês estão vendo, e que eles vão ficar pescando aí. Isso não existe mais. Esse tempo passou. Mas com a arte, com a escultura, ela faz essa reedição. Ela faz um encarte na base categorial. Belíssimo. Uma lição importante em matemática simbólica. Aqui vocês viram um dos usos, muito concreto, muito cotidiano, muito simples de utilização do que temos trabalhado em matemática simbólica na nossa base categorial. Okay? Quando o professor fala daqueles fenômenos, a pulverizar e permeabilidade, etc., alguns acham que tudo aquilo é uma teoria e tal. Não! Aquilo ali é só uma explicação para uma prática como essa que os senhores estão vendo aqui. Okay? Apenas esse. Somos filósofos, estamos estudando esses fenômenos. Bem, mas tudo isso é bem simples. Agora, eu quero dar um exemplo que vai. Primeiro, vejam, fui lá longe. Provavelmente um exemplo desses toca muito pouco aos senhores. A maioria dos senhores provavelmente toca pouco. E alguns que talvez morem à beira-mar ou tenham amizade com os pescadores, como é o caso do professor, já toca mais de perto, não é? Então, esse para mim é um exemplo caro. Tenho um grande apreço, um grande carinho por pescadores e há muito tempo tenho amizade desde criança com a arte da pesca, desde os tempos jurássicos do Morro dos Conventos, lá no sul de Santa Catarina. Bem, agora eu vou aproximar da vida dos senhores. Só que eu vou aproximar por vice-conceito, para que vocês, ao mesmo tempo, mantenham a objetividade, mas tenham familiaridade suficiente para fazer encartes na própria vida pessoal. E por isso, nós vamos para a arquitetura. E olhem o que nós vamos trabalhar em arquitetura. Ainda tinha uma quarta imagem. Quando forem abusos, não esqueçam de visitar os três pescadores. Agora nós vamos ver a obra deste escultor, do Eisenman, ok? Casa 6. Vocês vão ser apresentados agora a uma das casas mais famosas hoje no mundo. Quem for a Connecticut, nos Estados Unidos, já sabe, tem um local para ir e tirar muitas fotos e selfies, se quiserem. O que vocês vão ver agora é uma dessas esculturas chamadas de arquitetura, que ele fez isso em 1975, sob encomenda de um casal chamado Frank, o Richard Frank era o nome do rapaz, que contratou os serviços desse arquiteto, pediu para ele fazer uma casa conceito. Ele fez essa casa, e essa casa se tornou uma referência em arquitetura desde 1975. Eu vou explicar muitas coisas sobre ela agora. Vamos ver. Aí está. Bem, o que há de mais nessa casa, não é? Parece uma casa como qualquer outra, só uma dessas casas modernas que nós encontramos. Você vai aqui para o litoral norte gaúcho, em direção à Atlântida, Capão da Canoa, Shangri-La, vai em direção àquelas praias, você não encontra várias dessas casas? Tem moldezinhos prontos, você entrega na mão do engenheiro e desfaça essa casa aqui para mim. Tem muitas assim, não tem? Naqueles condomínios, eles fazem um lago no meio e botam casas assim ao redor. Pois é. Só que em 1975, quando ele fez esta casa, ela se tornou um clássico instantaneamente. Especialistas, jornalistas, editores de revistas de arquitetura imediatamente saudaram essa casa como um dos espetáculos, um desses achados de uma época. E assim ela tem sido até agora. Eu fiz muitas anotações aqui sobre ela, mas nós vamos ver apenas algumas questões que nos interessam aqui. O propósito, lembrem do título da nossa aula de hoje, bem? Vamos manter bem pontual o que estamos fazendo. O título da nossa aula de hoje é Matemática Simbólica na sua praticidade dentro do nosso cotidiano. Estávamos vendo muitas coisas, muitos elementos que alguns colegas começam a teorizar coisas em cima e que é importante nós sabermos o que estamos fazendo, nossa responsabilidade com tudo isso, a prudência, os cuidados todos. Então, nesta aula de hoje, trouxe todos, mas poderia ilustrar em outras áreas, viu? Medicina, direito, nutrição, poderíamos ter exemplos de várias outras áreas. Para não desviarmos muito da nossa rota, optei por ficar ainda na escultura e trazer a arquitetura para o nosso trabalho. Muito bem. O que há de extraordinário nessa casa, não é? O que afinal Wiseman fez aqui que chama tanto a atenção faz com que ele seja hoje talvez um dos maiores nomes na arquitetura dos nossos dias? Peter Eisenman é o nome desse arquiteto. Qual é o elemento? E principalmente, o que ele está usando aí de matemática simbólica? Para que possamos entender, vamos fazer uma analogia entre as nossas casas, você que mora em casa, ou que tem uma casa na praia, e o que ele fez aí. Aí fica bem, por contraste, vai ficar bem, bem evidente as questões. O que eu vou dizer vocês não vão encontrar na internet, porque é uma leitura a partir dos nossos trabalhos, né? Então, vamos. Primeiro, vocês estão vendo fios por essa casa? Onde estão os fios? Como é feita a iluminação da casa? Deveria ter fios. Estão vendo também ao redor dela muros? Não há muros nessa casa. A porta. Vocês encontram alguma porta de entrada nessa casa? Isso é só o começo. Isso é só o começo. Nós vamos andar ao redor dessa casa, vamos andar por dentro dela. Temos muito trabalho a fazer aqui. Essa casa tem aproximadamente uns 160 metros quadrados. Esse é o tamanho dela, considerando o andar de cima, o andar de baixo. O que ele fez aqui são tantas inovações, são tantos elementos extraordinários, que talvez o Wiseman tenha estudado matemática simbólica para fazer uma casa dessas. Porque é extraordinário. E o que isso gerou, tá bem? Eu sei que alguns gostam de dar Google, não façam isso durante a aula, por favor, tá bem? Aproveitem esse tempo privilegiado que nós temos juntos para a gente. Depois vocês terão muito tempo para pesquisar, encontrarão muitas coisas, entre outras coisas, encontrarão as críticas que o casal que mandou fazer essa casa tem com relação a essa casa. Já vamos chegar lá. Vamos passar para a próxima imagem. Aqui está uma parte do espaço interno dessa casa. Só que não se enganem, o que o Eisenman fez aí é extraordinário. Quem está aí dentro não tem a impressão que está dentro da casa. A impressão que passa de quem está aí dentro é que está num espaço aberto, em algum lugar como um puxado, como um alpendre aberto. Como um avarandado que se precipita para o jardim. Essa é a impressão que está aí. Inclusive a luz, vocês estão vendo luz? Não tem luminosidade, não é? A luz vem de fora. Aliás, reparem em todo o teto enquanto nós formos caminhar pela casa para ver se vocês encontram uma lâmpada. De onde vem a luminosidade dessa casa? Não é? Outra coisa, estão vendo, além desses móveis que foram colocados no chão, colchonetes, todos, vocês estão vendo aí aqueles armários de parede, cômodas, a não ser um ornamento lá no fundo, um vaso com flor, estão vendo qualquer outra coisa? Outro aspecto, a assimetria. Caminhar por essa casa passa a quem está dentro dela a impressão de movimento. Então você caminha por dentro da casa e a impressão subjetiva é que a casa está também caminhando com você. Isso é conseguido pelo efeito da assimetria. O chão, piso e as paredes não estão em ordem simétrica. Nós temos padrões. Quando você caminha por um lugar, você tem padrão. Por isso você sabe, aqui é a calçada, ali é a rua, ali é a entrada do edifício. São padrões que nós construímos e que rapidamente nos dão essa localização. No caso dessa casa, não. Você vai caminhar, vai fazer tudo isso e vai ficar, às vezes, perplexo. Entre outras coisas que ele colocou nesta casa. Vamos passar para a próxima imagem. Aqui, vamos parar aqui. Ah, pronto, que sim, ficou a imagem bem grande. Agora estamos vendo a luz do dia. Observem as formas da casa. Aqui nós temos uma outra inovação do Eisenman. Sabem quando vocês eram crianças e pegavam uma laranja e iam descascar e invertiam a casca da laranja? E alguns comiam com a casca invertida? Que parecia uma escultura tão bonita que era, já fizeram essa experiência? Ele fez isso, ele inverte e ele coloca do lado de fora da casa, não a fachada, mas o que usualmente nós colocamos para o lado de dentro dos alambrados, do lado de dentro, aquelas coisas que usualmente a gente não coloca do lado de fora. Por isso vocês veem aí uma cor uniforme, estão vendo? Ele colocou uma única cor. E passou tudo para o lado de fora, como se as colunas de sustentação e os elementos que dão forma para o lado de dentro seguram a arquitetura da casa e que usualmente a gente não mostra. A gente coloca uma fachada bonitinha pintada, janelas, etc. Ele inverteu e botou, disse, parei, eu vou mostrar a casa do lado do avesso. E botou o que era para ser por dentro e resguardado do lado de fora para nós. E o efeito é surpreendente. Porque vocês dizem, mas feio não é, é diferente, é inovador, né? É muito moderno, mas não é nada além disso. Mas o Eisenman ainda tinha muitas outras surpresas para nós. Porque engenheiros e arquitetos que foram até essa casa estudá-la, e são muitos, vocês encontram na internet filmes inteiros sobre isso, estudos, e tem muita coisa. Eles ficaram, ao começar a analisar, eles disseram, o Eisenman fez coisas aqui que não tem o menor sentido. Ele colocou paredes que não têm o menor motivo de existir, não precisavam, colocou colunas que não têm qualquer sentido de existir. O que o Eisenman quis fazer? Qual é o propósito de algo desta natureza? Se você ficar só na teoria, você não vai chegar ao que o Eisenman quis fazer. A não ser que vá lá na internet, tem várias entrevistas com ele. Ah, você vai poder daí sim saber o que ele quis fazer, porque ele vai contar, não é? Contar esses elementos. Mas se você for caminhar pela casa, você encontra a resposta. Não é uma casa para ser teorizada que ele fez. O casal Frank, que o contratou, queria uma casa conceitual. Ele fez. E eles foram morar nesta casa aí. Eles não moram mais aí, eles venderam essa casa. Ela foi já vendida mais de uma vez. E o casal Frank diz que essa casa, ela é muito desconfortável para se morar. Primeiro que ela é feita toda em madeira. Tem uma parte que é metal e toda a parte é vidro. E eles disseram, é muito complicado morar numa casa dessa. Não é propriamente confortável. Do que eles estavam falando? Eles estavam falando de uma coisa muito interessante. Deixa eu passar aqui para frente que eu vou mostrar a vocês. Bem, isso é uma maquete da casa. Tá bem? Vocês estão vendo o aparelho de ar-condicionado por algum lugar? Lembram como era o aparelho condicionador de ar em 1975? Era aquelas caixas que parecem aquelas televisões antigas, não era? Alguém está vendo em algum lugar? Não tem. Alguém está vendo lavanderia? Máquinas de lavanderia? Não. Alguém está vendo, por favor, garagem? Onde é que se guarda o carro? Sabe, nos Estados Unidos, em alguns lugares, principalmente na Califórnia, era moda dizer que o homem se divide em cabeça, membros e quatro rodas, né? De tantos carros que eles tinham. Onde está a garagem Tudo bem que é em Connecticut, mas lá eles também têm muitos carros. Não tem carro, não tem garagem. Mas o mais surpreendente, não tem cozinha. A cozinha se reduz a um refrigerador, uma pia e um forno. Como você faz? Como vai viver numa casa? Mas não, como o que eles compraram foi uma casa conceito. Ele desenhou uma casa conceito. O Eisenman embutiu em tudo isso mais um elemento. Ele estava dizendo: veja, um casal Frank que comprou a casa, que graças a eles nós temos essa escultura a céu aberto, hoje visitada no mundo inteiro. O Eisenman desenhou para um homem que viria a ser. Mas o casal que morava ali, o casal Frank, eles eram pessoas de 1975. Uma época que você não tinha celular, não tinha computador, você acordava de manhã, pegava seu automóvel, ia para o seu trabalho, voltava no final do dia. Era assim que as coisas funcionavam. Então, essa casa, que hoje já começa a fazer sentido, que você pede comida fora, traz a comida, você não precisa nada mais além de uma pia, uma geladeira, roupa você manda lavar fora. Ele desenhou para a nossa época essa casa. Em 75, Eisenman estava olhando para 2020, 2030. E esse homem que viria, interessante, porque o homem daquela época andava nessa casa e tem coisas surpreendentes. Por exemplo, tem uma coluna no meio da casa que não liga nada a lugar nenhum e nem precisa da existência dela. Outra sequer chega até a parede, até a encostar no teto. Mais do que isso, ele tem uma escada dentro da casa que dá direto na parede. Então você diz, ué, mas para que isso? Isso é um absurdo, é um erro arquitetônico. Não, não é um erro arquitetônico. É uma advertência das pessoas que precisam de escadas, entre outras coisas. Mas mais surpreendente ainda está por vir. Temos arquitetos aqui entre nós, talvez depois me escrevam e digam, professor, tenho várias questões aí a lhe dizer, eu sei. Não é uma aula de arquitetura, tá bem? Essa é uma aula de filosofia clínica, matemática simbólica. Aqui vai aquele outro presente que eu disse para os senhores, que vai nos ajudar muito a. Eu vou ter que partilhar a tela aqui de novo. Deixa eu fazer uma paradinha aqui. O professor pede desculpas a vocês que eles se empolgam com isso que nós estamos trabalhando. Lembrem que lá, quando vocês estudam filosofia clínica e o professor titular do centro de formação apresenta, aqui a estrutura de pensamento, você vai lá embaixo e diz, olha, tem um tópico aqui chamado dados da matemática simbólica. O que é isso? Né? O professor disse isso, depois nós vamos ver. Lá no início da filosofia clínica, já tinha esses elementos. Mas como passar isso naquela ocasião, né? Anos 90, O Brasil era outro, o mundo era outro. Se eu passasse essas coisas para filósofos que vinham da academia, cheios de Platão, Aristóteles e teorias todas, meu Deus do céu, que clínica nós teríamos? Então, todo o trabalho inicial consistiu em fazer o contrário, em puxar o pessoal para o chão, em direção às sensações. Alguns tiveram aula aqui, nesta mesma sala, com a professora Marisa, o Wildo depois, vários colegas, alguns online tiveram aula comigo lá em 1914, com o professor Will e outros, e lembram os trabalhos que eu fazia. Eu chegava na aula e dizia: olha, aqui está o algodãozinho. Pegue o algodão, mapeie o rosto do seu colega. E o seu colega vai descrevendo o que que ele está vendo. Professor, para que isso? Para que isso? Para trazer para o chão. Para o chão. Sair um pouco das ideias abstratas e complexas e viver, perder medo de gente. Sentir o cheiro do suor. Sentir o calor da pele. Não é? O abraço. Lembra o que tu falaste quando chegou aqui no Instituto? Eu achei que o abraço era a marca da filosofia. Ele achou que onde que ele fosse, aquele abraço caloroso e tal. É importante, nós lidamos com seres humanos, né? Então, essa afetividade é parte do nosso trabalho. Que clínica seria a nossa? Com a cabeça nas nuvens e nada mais no nosso cotidiano, na nossa base categorial. Não. A gente, depois, à medida que o pessoal. As primeiras vezes que eu levei os colegas a um hospital. Na época, no Hospital de Caridade, em Florianópolis, para verem clínicas que eu fazia, lá no Hospital São José, em Criciúma, também, alguns se assustavam muito, né? Porque viam a pessoa num estado que eu ia atender, eles acompanhavam as clínicas e ficavam assustados, assustados com gente, é natural, filósofos que vinham da academia. Depois, não. Foram se habituando, notaram que é um trabalho de amor, é um trabalho de conhecimento. Então, toda essa parte eu não tinha como fazer nada a respeito, a não ser guardar, esperar um tempo em que pudesse colocar essas questões, como agora, né? Hoje nós temos maravilhosos professores aí pelo Brasil todo, em centros de formação, colegas respeitosos, carinhosos e com conhecimento que dão aulas importantes de formação. Então agora é o tempo. Já podemos falar essas coisas que estavam há muito tempo aguardando e mais. Depois a gente vê mais. Ah, eu vou partilhar a tela aqui. É aquele presente que eu disse no início para vocês que seria. É esse que vem agora, tá? Que vai nos ajudar a fazer essa imersão bem grande aqui, ó. Pronto. Nós já vamos entrar dentro da casa. Escada que liga nada. Deixa eu parar aqui para vermos mais alguns elementos, tá bem? Isso é feito por computação gráfica, isso não é a casa em si, né? Eles pegaram a casa, o molde e alimentaram. E o computador construiu por computação gráfica. É aquele dispositivo, o professor Bruno até mostrou numa semana de estudos, o lumen, né? Vocês estão vendo cortinas nessa casa? Como pode uma casa toda com elementos vazados não ter cortina? Onde está a privacidade? É possível habitar uma casa assim? Você não vai poder ficar à vontade. Ou não tem cortina essa casa? Olha, aqui a cozinha, à direita a pia, não é? É lá no fundo um fogãozinho, um forno, e no fundo aparece um pedaço da geladeira. Ele ainda colocou uma coluna no meio, que não precisa para sustentar a casa. Essa coluna é bem à nossa frente aqui. Não se distraiam com as lições que o Eisenman embutiu nessa casa. Okay? Ele usa muitos elementos da gramática gerativa do Chomsky, muito ele usa também nesses fatores geométricos, e faz essa conversação. Não é a geometria euclidiana que ele está tratando aqui, está bem? Ele usa muitos dos conceitos avançados. Vocês viram que a escada, você sobe para onde? Para a luz. Escada, você está lá embaixo, tem os elementos vazados de luminosidade, mas à medida que você sobe, você está subindo para a luz. O fenômeno é muito interessante, porque você chega no auge, você está cheio de luminosidade e é todo o jardim aos pés. Como é o fenômeno da transparência, literalmente é como você subir para um jardim. Ora, mas o jardim não está lá embaixo, no primeiro andar? Que história é essa de você subir para encontrar o jardim? Pois é, é mais um elemento que ele coloca de perspectiva, invertendo os fatores de perspectiva. Belíssimo. Mas olhem o que vem a seguir. Observem, estamos entrando num quarto. Cadê a porta desse quarto? Por acaso alguns dos senhores em 2023 têm um quarto sem porta? Eu acho que não. A não ser que mandaram consertar a porta. Muito improvável. O que o Eisenman estava nos falando lá em 1975? O homem no futuro próximo estará, vejam, em conformidade com isso que ele chama de natureza, né? Ele não é a natureza está lá fora. Pois o Eisenman diz, em futuro próximo, nós, isso que dizemos que está lá fora, estaremos todos, de uma certa maneira, integrados. E o que nós chamamos hoje de privacidade não existirá mais. As coisas estarão de uma outra forma. Que outra forma é essa? Nós não sabemos. Ele apenas coloca que não será mais necessário. Como será? Ele não nos diz. Então ele remove tudo que é porta. E você tem acesso de um quarto a outro quarto, sem portas. Não há, olhem, e toda transparência. Você dormiria, teria um quarto desses? Um quarto que, além de não ter porta, ele é todo em elementos vazados, sem cortinas. Como você vai se mudar? Vai que o povo lá fora fica te olhando. Você se sente confortável? Alguns se sentem, né? Até teria uma casa para isso, mas a maioria eu acho que não. Olhem ele tomando quarto. A experiência é que você está nesse quarto e esse quarto está ambientado completamente no contexto. Dentro e fora não tem o menor sentido nesta arquitetura. Imagine em 1975. No ano medieval de 1975, fazer algo dessa natureza. Não é que hoje nos causa espécie. Imaginem naquela época que era isso. Eis a matemática simbólica aplicada na prática do nosso cotidiano. Alguns podem pegar o modelo da casa para fazer suas casas, se quiserem, mas acho muito avançado ainda para os nossos dias. fazer uma casa assim. Mas isso é um exercício, lembra? É uma casa conceito que ele, essa casa, por ser a maior parte madeira, ela foi toda reformada. O casal que financiou o projeto e tudo teve, falou que havia problemas de infiltração, problemas com a água da casa e tudo. Então ela teve que ser toda restaurada praticamente na década de 90, né? Sob pena de perder a casa. Ele não, a casa que ele fez não é uma casa para durar eternamente, uma casa que tinha sua época. Esse é outro elemento. Vocês viram? Você sai do quarto, você vai acessar o quê saindo do quarto? Não é um corredor isso que ele construiu, mas parece uma antessala que se coloca geralmente no átrio, né? Nas entradas das casas e nunca aí como ele colocou. Observem os desenhos das linhas do teto em relação às linhas do chão. Isso é quase um ataque ao bom gosto da época. Não se faria jamais uma coisa dessa natureza. Ele fez. A combinação, você olha direito e dá uma impressão de vertigem, como se tivesse degrau, como se tivesse acesso a ambientes que você nem sabe quais são. Esse elemento que ele coloca, que propõe movimento, que propõe instabilidade, que propõe assimetria, é como Eisenman achava que o homem no futuro próximo, flexibilizando essas prisões, não é? Aquilo que Foucault colocou, que nós fazemos nossas casas parecidas com hospitais, que são parecidos com as prisões, que são parecidos com as escolas. Eisenman disse: chega, chega, nós somos seres humanos. Uma casa não necessariamente é sinônimo de conforto, como vocês estão vendo. Não necessariamente uma casa é sinônimo de segurança, proteção. Uma casa pode ser uma obra de arte na qual eu vivo dentro, na qual eu vivo com. Olhem o que ele faz com uma construção arquitetônica, as modificações que ele promove na alma humana. Ele praticamente nos liberta dentro da nossa gaiola e diz: vamos reestruturar isso aqui de modo que essa gaiola não pareça mais um presídio, mas que pareça com a sua alma. E a alma tem aparência assimétrica. A alma não tem, às vezes, lembrem da aula passada, começo e fim. Então diz: então demonstre isso. Ele disse: demonstro, e fez essa casa, que se tornou um clássico. E que foi copiada hoje no mundo inteiro, ela é copiada. Vocês encontram todo tipo de derivação da casa que o Eisenman fez. O banheiro ainda tem porta, né? O alívio de alguns ainda tem. Aqui está a casa. Bem, deixa-me ver se eu coloquei todos os elementos aqui. Ah, sim, viu? Que bom que eu consultei aqui. Os espaços deslocados e duplicados. Uma dos elementos que, para quem percorre a casa, é que ela parece ser muito maior do que na realidade ela é. Isso se consegue, no caso do Eisenman, por dois fatores. Um, a simetria. E dois, os espaços abertos que quebram a modulação dentro de casa, fora de casa. Não se trata apenas de arquitetura. Olhem, o que já seria muito, né? A boa parte, por exemplo, o pessoal que nasceu nos anos 60, da minha geração, aprendeu que existe sim o lado de dentro e o lado de fora das casas. Que quando eu fecho a porta da minha casa, eu vivo a intimidade no seio da família. E há coisas que só ali são vividas e que da calçada para fora não tem ninguém a ver. Nós aprendemos isso na escola, com as famílias, com os amigos, não era assim? Eisenman, ao quebrar isso dentro e fora, quebra também essa concepção. Se eu já não sei onde é mais dentro e fora da minha casa, como eu vou saber que tem assuntos que eu vou tratar só do lado de dentro? Não há mais o lado de dentro. Foi apenas uma das coisas que ele mostrou com essa flexibilização que ele fez. Outro elemento, os espaços amplos abertos. Onde estão as janelas da casa? Aquelas aberturas, nós podemos chamar de janela? Não são janelas. Também não são portas. O que são? Como fazer uma casa sem janelas? Ele fez. Ele colocou outras coisas. Não são janelas, eu não sei o que são. Aberturas? Espaços? Outro elemento, as camadas, as grades, já vimos. E sim, vimos todos os elementos estruturais expostos. Sim. Por último, a questão da iluminação. Alguns dos senhores já construíram casas. Ou mesmo quando hoje compram um apartamento desses que você vai e tem lá um decorado, né, para mostrar como é que vai ser e tal, as luminárias já estão colocadas nos devidos lugares. Se você vai construir, às vezes você vai falar para o engenheiro, para o arquiteto, olha, aqui é meu lugar de estudo, minha biblioteca, eu preciso de muita luz. Bote luz de abajur, bote luz pantalhas de parede, bote luminárias retráteis, porque eu vou precisar de tudo isso e muito mais, porque eu gosto de estudar e ler, principalmente à noite, como aqui no Instituto, né? Aqui nós temos luz por todo lado e também transparência, a porta de vidro e tudo mais. Onde estão as luzes da casa do Eisenman? Vocês viram alguma luz, uma lâmpada que seja? Viram luminárias? O que ele colocou? Como não há mais dentro ou fora? A luminosidade que ele propõe é a luminosidade da própria vida. É uma casa conceito. Luminosidade da própria vida. Nós falamos muito em customizar, não é? Nossa época. Bom, o cliente chega, você vai comprar um automóvel, entra lá e diz qual é a cor que você quer. Você aperta a cor. Quer banco de couro ou banco de tecido? Você aperta. Automático ou manual? Você aperta, você vai escolhendo, né? Isso é uma brincadeira perto do que o Eisenman está propondo. Está propondo uma casa assimétrica para que ela combine com a nossa alma. E assim sendo, para cada um de nós, a casa terá uma configuração diferente. Para alguns, nem mesmo esse nome ela terá. Será uma outra coisa. Uma esplêndida, belíssima, maravilhosa lição de matemática simbólica, vindo lá de 1975. Chegamos ao final do nosso trabalho de hoje. Eu vou parar aqui a gravação.